Vai começar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. O chumbo do aeroporto de Montijo por parte da Autoridade Nacional de Aviação Civil forçou o governo a mudar o rumo e a apresentar agora uma rota alternativa. O governo decidiu avançar com uma avaliação ambiental estratégica que irá escolher uma destas três soluções. E o governo promete cumprir a alternativa que for escolhida. E as três soluções que estão em cima da mesa, uma é manter esta ideia de termos o Montijo como um aeroporto complementar de Lisboa. Outra alternativa, manter o Montijo, mas que iria assumindo gradualmente o papel de aeroporto principal e aí invertiam-se os papéis, ficava Lisboa como o aeroporto complementar. Terceira hipótese, construir de raiz um novo aeroporto internacional no campo de tiro de Alcochete. Para além disso, o governo anunciou essa ideia, ou melhor, retomou essa ideia de mudar a lei para retirar às autarquias o poder de vetarem a construção de infraestruturas de interesse nacional estratégico. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se concorda com esta intenção do governo, mudar a lei para que as câmaras não possam travar este tipo de obras. Queremos também saber como avalia a forma como o governo está a conduzir este processo. Faz sentido, concorda com estas três soluções que o governo coloca em cima da mesa? Faz sentido mudarmos o rumo para Alcochete ou devemos manter Montijo no radar? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Os ouvintes que preferirem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Esta é uma questão, já temos aqui debatido várias vezes, a questão do novo aeroporto de Lisboa. Se fizermos contas, concluímos que andamos há mais de 50 anos nisto, à procura de uma solução para o novo aeroporto de Lisboa. Já se falou em Rio Frio, na OTA, Alcochete, que agora está de volta, Montijo. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido as soluções apontadas pelo governo? Devemos mudar o rumo para Alcochete? Devemos manter o Montijo no radar e depois avaliar aqui se fica como aeroporto principal ou aeroporto complementar? E já que é necessário recomeçar este processo, deveríamos ou não voltar a colocar outras hipóteses em cima da mesa? Como, por exemplo, o aeroporto de Beja. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com o contributo do professor Francisco Correia, que é o presidente da Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, que tinha levantado fortes críticas à escolha do Montijo, tendo feito queixa internacional desta escolha. Professor Francisco Correia, como é que a Zero encara este chumbo? Com aplauso?
Muito bom dia, Manuel Cássio. Realmente, com aplauso, sem dúvida, porque fez respeitar a lei que está em vigor e a ANAC foi rigorosa na sua aplicação, as regras do jogo eram estas e eram claras. E, acima de tudo, se há alguma culpa no atraso, ela é integralmente do Governo. Esta questão da avaliação ambiental estratégica é algo que a Zero colocou em tribunal já há praticamente 2 anos e além disso também era por demais evidente que para o processo ser bem conduzido deveríamos equacionar diferentes alternativas para uma nova infraestrutura na região de Lisboa. Aqui a grande questão é que em primeiro lugar o processo deve agora ser exemplarmente construído. Nós estamos à espera há alguns meses de uma reunião também com o Sr. Ministro das Infraestruturas. E porquê? Por uma razão muito simples. É necessário, em primeiro lugar, esclarecer bem as alternativas que vão estar em cima da mesa. E eu diria que há uma opção que me parece claramente inviável e não percebo porque é que o Governo a considera. Tornar o Montijo o aeroporto principal, eu diria que é impossível, por falta de espaço, porque já é uma pista que tem limitações e porque há uma queixa, aliás, de inúmeras organizações não-governamentais, entre elas a Zero também, pela localização e pelos impactos, e isso, a queixa está quer junto dos tribunais nacionais, quer junto da Comissão Europeia, por afetar gravemente aquela zona do Tejo. E, portanto, eu pôr essa hipótese é, não percebemos porquê. Segunda hipótese, de expandir Portela e manter Montijo. Bem, o que é facto é que essa discussão acabou por nunca ser feita porque o Montijo foi tratado isoladamente. Terceira hipótese, que nós assumimos que seja o fim da Portela, programar o fim da Portela e lançar Alcochete. As circunstâncias são efetivamente diferentes daquelas que foram, que levaram a uma declaração de impacto ambiental há muitos anos atrás, e, portanto, tem sentido fazer essa avaliação, até um aeroporto ser feito de forma faseada, e portanto, integrar esses aspectos, mas também tem sentido eu, antes de avançar com a avaliação ambiental estratégica, esclarecer se há ou não e clarificar qualquer outra hipótese. Por exemplo, apesar de nós acharmos que é uma solução extremamente onerosa para a população a continuação do aeroporto de Lisboa, considerar aquilo que é normal nestes estudos, que é a opção zero, eu continuar apenas com Lisboa. Ou olhar para sugestões que foram feitas, como a Alverca, ou qual o papel do aeroporto de Beja, se quisermos, apesar daí já ser uma infraestrutura demasiado longe da região de Lisboa e, portanto, é mais discutível. E, portanto, para nós é fundamental este processo ser bem conduzido. E agora é que só passar à última parte que me interessava comentar, que é a questão da alteração da lei. Este é um aspecto que é sensível, que é muito relevante, que não deve ser precipitado, que não deve ser apenas fruto de um acordo entre o PS e o PSD para daqui para a frente as autarquias não terem nada a dizer. Portanto, é um aspecto que merece ponderação, delicadeza, porque nós percebemos que um município que esteja relativamente longe e que possa ter algum impacto, efetivamente bloquear um projeto de interesse nacional é complicado. Não é? Mas, por outro lado, também compreendemos que há aqui uma interferência grande do poder central em relação ao poder local. E só uma última nota para dizer que nós temos de pôr em cima da mesa a questão da aviação, à séria.
A aviação, e isso significa o que é, professor Francisco Vera?
Isto significa que a aviação, voltando ao pré-pandemia, era o setor à escala internacional que mais crescia. Era um dos setores, a par também da navegação internacional, que não está regulado em termos das suas emissões de gases com efeito estufa e, portanto, a causar um impacto climático extremamente significativo ao longo das próximas décadas em que nós estamos em emergência climática, e nós temos que pensar seriamente em andar menos de avião. E temos que pensar num modelo onde as reuniões remotas, o tipo de estada que nós temos, do ponto de vista da valência turística de Lisboa, tem de deixar de ser o vir no sábado para ir embora no domingo à noite. Temos que ter um turismo mais sustentável. E inclusive, a sustentabilidade do turismo teve em discussão há pouco tempo, em discussão pública, em Portugal, e é preciso levar isto a sério. Porque, senão, andamos a brincar às neutralidades climáticas e, obviamente, são as próximas gerações que terão esse impacto.
Obrigado, professor Francisco Ferreira. As reservas e as reflexões que nos deixa aqui o Presidente da Associação Ecologista Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, defendendo aqui o professor Francisco Ferreira que, já que este processo está a começar então, que faria sentido colocarmos em cima da mesa para análise outras hipóteses, por exemplo, a hipótese de utilizar o aeroporto de Beja ou de repensar a sugestão que foi, chegou a ser apresentada por um conjunto de pessoas ligadas à aviação, também à engenharia, um projeto que foi apresentado pelo engenheiro Carmona Rodrigues de construir em Alverca, aproveitar a infraestrutura que já está em Alverca e potenciar essa estrutura para que Alverca fosse então este aeroporto complementar de Lisboa. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que avaliam a forma como o Governo tem conduzido este processo? Não havia alternativa ao Montijo? Afinal, agora depois do chumbo, há uma alternativa. O Governo vai pedir uma avaliação ambiental estratégica. Em cima da mesa, três soluções para ser escolhida uma. Tudo fica tal como está no Montijo. Ou então, mantém-se o Montijo, mas que irá crescendo gradualmente e aqui invertem-se os papéis. A determinado momento, é Lisboa que fica como aeroporto complementar. terceira hipótese, construir de novo, de raiz, um aeroporto internacional do Campo de Tiro de Alcochete. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta estratégia que o Governo está a seguir? Considera que deveríamos repensar outras hipóteses, voltar a abrir o mapa, olhar para Beja, olhar para Alverca ou para outras soluções? E concordam ou não com esta intenção do Governo, que conta com o apoio do PSD, de rever a lei para que uma ou duas câmaras não possam ter o poder de, na prática, vetar a construção de infraestruturas de interesse estratégico? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Para já, vamos escutar um antigo funcionário da TAP, já reformado, que nos liga de Cruz. Bom dia, Joaquim Benha.
Bom dia à TSF e também a todos os ouvintes. Olha, eu trabalhei 40 anos no aeroporto. Entrei em 69. Já se falava desde 68 que o aeroporto estava com limitações. E era uma verdade. Quem viveu ali, trabalhou na manutenção, vivia exatamente todas essas situações de falta de condições, às vezes até para lançar aviões. O grande erro que existe aqui, de não haver já hoje o início, não quer dizer concluído, mas o início do aeroporto internacional e intercontinental, que era o que previa uma placa giratória intercontinental, em Alcochete, que estava bem decidido, foi a privatizar a ANA, a dona dos aeroportos nacionais. É que não é só este da Portela, como todos os outros aeroportos nacionais, que privatizaram 50 anos o governo do PSD a uma empresa francesa, que em França não tem aeroporto. E o que acontece é que aqui limitou logo, a partir daí, que eles começaram a pensar no lucro. A empresa francesa começou a pensar no lucro. E até ainda o aeroporto ali, como alternativa no Montijo. Porquê? Porque também tem, de facto, uma sociedade na Ponte Vasco da Gama. E interessa-lhe passar ali passageiros para ter lucro nos dois lados. E aqui foi o grande erro, foi, de facto, o PSD ter privatizado a ANA nessa altura. Esperamos que agora estejamos no bom caminho. No bom caminho. Bem, haja a ANAC que não acordou, de facto, em que este projeto fosse para a frente. Porque pensar depois como o Montijo, como futuro aeroporto internacional, até ele está limitado e continuar com a Portela já limitadíssimo, não há razão de ser. É, de facto, pensar num aeroporto internacional com futura plataforma intercontinental, que deve ser Alcochete. E já tem ali junto a carreira de tiro, A13, que foi já pensada nisso, na altura, pelo engenheiro Carvinho, que era o ministro, em que encostou a A13 à carreira de tiro, por sua vez faz a ligação à A1 a Santarém e à A2 junto a Setúbal. E também recebe e parte da A13, a A10, junto a Benavente, faz a ligação para o Oeste, para os lados de Torres Vedras. E, por sua vez, os passageiros que ali tivessem servido o aeroporto, aqui em Alcochete, já não iriam para a Ponte Vasco da Gama, já não iriam para Lisboa. Os que iriam para o Norte, os que iriam para o Sul, ou os que teriam que ir para o Oeste, passavam ao lado. E aqui haveria logo uma situação, de facto, muito interessante, em que só ficaria a ligação dos passageiros pela Ponte Vasco da Gama para as pessoas que tivessem que ir para Lisboa. E já agora, por que não também lembrar aqui que na altura da privatização da TAP também, também é verdade, que também privatizaram a TAP, mas este governo ainda foi a tempo. Mas da ANA, estava lá um senhor, o Arnaud, que é hoje o presidente da ANA. Tudo isto foi uma autêntica negociata, em que tentaram manter, e não é por acaso que ele agora vem a falar, que ainda, de facto, está de acordo que se mantenha ali, em termos do Montijo. Mas eu penso que chegamos ao bom caminho e que agora, de facto, este governo tenha o bom senso de enverdar para o aeroporto ali em Alcochete.
E fica a sugestão do Joaquim Benha. Passo a palavra ao arquiteto José Caldas, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Antes de mais, saudar o fórum e o debate com mediação, que faz sempre diferença. Portanto, eu acho que a questão está posta com dois temas, que no fundo são quase, podiam separar, e se calhar aí a minha, o caráter de ser arquiteto, em que estamos a falar do aeroporto e estamos a falar das câmaras. As câmaras eu acho que é absolutamente essencial renovar o seu papel na representação local, e como deve ser, como não pode ser desvalorizado isso. Mas também sabemos que ninguém quer ser vizinho de um aeroporto, e visto que é uma questão de interesse nacional, também percebo que seja complicado. Eu digo isto como digo que separem dois temas, porque se formos falar de câmaras, isso como arquiteto, eu gostaria muito de falar de câmaras acerca dos processos de licenciamento e de como são todos diferentes de câmara para câmara.
Mas essa já é uma questão que está aqui muito longe aqui da rota que eles traçaram.
É só um apontamento, já agora, por permitir isto, para dizer isto. E pronto. Passando isto para a parte do ponto 2, que é o aeroporto, que aí sim, que eu acho que é a parte que eu queria falar, era... A escolha vai ser sempre difícil. Eu também não tenho toda a propriedade para falar, porque é um tema muito complexo, que envolve muitos estudos. Vai ser sempre polémica, ainda por cima, por ser um projeto público, vai sempre ter um debate político, e logo aí complica muito a decisão. E uma obra deste tamanho, nesta altura, nesta época, neste tempo, é ainda mais complicado. Envolve-se muito dinheiro, envolve muito esforço financeiro e de muita. Portanto, percebe-se que vai ser sempre complicado, e qualquer decisão vai ser sempre polémica. A solução que a mim me parece, à partida, eu arrancaria para uma análise ou uma equipa de trabalho com a hipótese de Beja. Porque, se formos a ver bem, a questão de Beja é sempre posta no sentido de é longe de Lisboa. Mas, na verdade, Beja é só longe de Lisboa num país com a escala de Portugal, porque em qualquer outro país se for um Liechtenstein, já estávamos em outro país, e provavelmente ainda maior era a distância, mas qualquer país com uma distância maior, com uma escala maior, Lisboa-Beja é uma distância até às vezes dentro da mesma cidade, portanto, ou do mesmo estado, portanto não parece que seja uma questão, e parece-me perfeitamente e fácil de solução com uma ligação por ferroviária, parece-me, existe já a estrutura, portanto parece-me financeiramente até a mais vantajosa, até em termos estratégicos do país, não percebo porque é que está de concentrar tanto sempre no estuário do Tejo, sempre na área metropolitana de Lisboa, então podemos expandir uma estrutura deste tamanho para outras zonas do país que, se calhar, beneficiavam muito mais dessa estrutura. E porque, vamos a ver, eu também me lembro, não era vivo nessa altura, mas eu andei sobre coisas que já investiguei sobre o tema, quando saiu quando foi feita a decisão de construir a Portela, nas manchetes dos jornais, e os críticos diziam que era muito, criticavam por ser muito longe de Lisboa. Portanto, ou seja, as críticas envelhecem mal, normalmente não são todas, mas, ou seja, esta capacidade de definir uma coisa que é a longo prazo, portanto, a Portela foi anexada por Lisboa, e agora neste momento está dentro de Lisboa. Portanto, esta ideia, ou seja, também não há uma evolução dos dados estatísticos que indicam que não vamos evoluir na dimensão da população, que não vamos continuar esta evolução, né? Portanto, vai abrandar este crescimento, e até em Portugal a população não tem aumentado muito, portanto não estou aqui a querer dizer que de repente vamos densificar urbanisticamente até Beja, para não vamos ter 20 milhões de habitantes daqui a 50 anos. Mas só para termos atenção muito esta ideia de um aeroporto é uma decisão que a muito longo prazo. E eu lembro, faço muito facilmente a comparação com o que aconteceu com o terminal de cruzeiros. O terminal de cruzeiros em Lisboa foi decidido, e isto ainda foi ainda neste século, era sobre um tempo em que estávamos desertos de ter turismo, atração, ter pessoas a visitar-nos, e 10 anos depois ou 5 anos depois da decisão, houve o boom turístico e 10 anos depois aparece o terminal de cruzeiros. E agora temos alguma crítica em relação, tipo, será que o terminal de cruzeiros foi no sítio certo? Ou seja, é só, eu uso o terminal de cruzeiros, não para desviar do tema, mas como elemento mais perto de nós para conseguirmos ter este juízo de comparação de como uma decisão bastante desta dimensão, e o aeroporto é muito, tem muito maior importância e maior incidência que um terminal de cruzeiros, pode não passar tão bem no tempo.
Obrigado, José Caldas, também pelo seu contributo. O testemunho deste nosso ouvinte, arquiteto nos liga de Lisboa. Peço ao nosso ouvinte Henrique Cruz um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ao encontro do professor David Justino, que vai ter uma aula daqui a pouco. Bom dia, professor, é vice-presidente do PSD. Agradeço a sua participação também neste debate. Há aqui uma parte da questão que hoje debatemos, que já foi respondida por Rui Rio ontem. O PSD está disposto a rever a lei que, na prática, dá uma ou duas autarquias o poder de veto sobre grandes obras públicas. Quanto à outra questão, esta questão do aeroporto, que avaliação faz o PSD? Este rumo traçado pelo Governo de pedir um estudo de avaliação ambiental estratégica, com estas três hipóteses em cima da mesa, para o PSD é o rumo certo?
Sim, de certa forma é o rumo certo. Bom dia, Manuela Cássio. Antes de mais nada, bom dia também aos ouvintes da TSF. Não, só é o rumo certo porque coincide, de certa forma, com aquilo que o PSD defendeu nos últimos três anos. Ou seja, aquilo que nós dizíamos é que face ao impacto ambiental que o Montijo teria, justificar-se-ia não afastar a hipótese Alcochete. E, portanto, aquilo que no fundo se está a fazer agora é regressar uma configuração entre três soluções, permitir avaliar de forma comparativa, quer em termos ambientais, quer em termos de viabilidade, as três soluções que me parecem ser as mais adequadas e depois optar por uma das soluções como sendo a melhor. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que esta posição do Governo, motivada ou decorrente da decisão da ANAC, de certa forma vem um bocado ao encontro da posição do PSD. Eu devo dizer que o PSD tem defensores de Montijo, tem defensores de Alcochete e, portanto, o PSD não tem, digamos, uma preferência por nenhum destes aeroportos. Portanto, dentro do PSD há posições várias. Mas há uma posição que nós sabemos, é que Lisboa não pode continuar a ter a carga de impacto do ruído sobre os seus habitantes, como tem tido nos últimos anos. Quer dizer, isso é que não pode ser. E, portanto, qualquer solução que possa aliviar, digamos, esse impacto da passagem dos aviões sobre a cidade, é uma solução sempre aconselhável, independentemente de ser Montijo ou Alcochete. Agora, o que é que tem que haver? É seriedade e, acima de tudo, tem que haver rigor na escolha e na identificação de quais são os fatores mais favoráveis e os fatores menos favoráveis. E depois, faça isso, faça a decisão. O PSD está disponível para viabilizar a decisão que tecnicamente for entendida como mais aconselhável.
Professor David Justino, significa que para o PSD não faz sentido, permita-me aqui a imagem, abrirmos o mapa e voltarmos a olhar, por exemplo, para Beja ou para a Alverca?
Ouça, até podíamos ir recuperar a OTA e podíamos ir recuperar outras soluções. Os estudos que já foram feitos permitem-nos dizer que essas soluções, por várias razões, que não são todas iguais, mas permitem dizer que são soluções que ficam aquém daquelas que estas três permitem. E, portanto, eu acho que se tivéssemos que andar eternamente a voltar atrás sobre todas as soluções, eu penso que não seria, aliás, demoraria muito mais tempo e, em segundo lugar, não acrescentaria muito mais relativamente àquilo que já se sabe.
Professor David Justino, agradeço o seu contributo para este debate. Fica clara a posição do PSD, Partido Social Democrático, considera que o Governo está agora a seguir o rumo certo para escolher a localização do novo aeroporto de Lisboa. Bom dia, Henrique Cruz, geógrafo, liga-nos da Maia. Agradeço estes minutos de espera. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu não sei se é o Manuel que está a moderar o programa hoje.
Hoje sou.
Sim, sou um ouvinte e participante deste fórum. Queria desejar toda a saúde para Manuel Cássio. Sei que já esteve fora do programa uns dias, julgo que devido à Covid. Não sei se esteve em isolamento.
Foi só isolamento profilático, felizmente.
Pronto, então toda a saúde e para todos os ouvintes o mesmo numa altura da pandemia. E podemos quase dizer bendito de pandemia. porque permitiu arrefecer os ânimos e arrefecer o principal argumento que este governo e que a ANA Aeroportos utilizavam para a utilização da base aérea do Montijo como uma má solução para desafogar o aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa, hoje em dia, chega e sobra para os próximos 2-3 anos para o tráfego que existe e para aquilo que se prevê que venha a existir. É uma pena, por exemplo, que os A380, os aviões maiores da Airbus, uma empresa europeia, não possam aterrar no aeroporto de Lisboa, no atual Portela. Recordo que há um avião A380 com matrícula portuguesa, que é da companhia iFly, e que nem sequer para serviço de carga pode aterrar no aeroporto de Lisboa. Por isso, nós precisamos de um aeroporto intercontinental, como o ouvinte nos disse aí, e é o tal aeroporto que já por várias vezes o PSD e outros partidos defenderam, um aeroporto a construir faseadamente. Não é preciso fazer um aeroporto com 6 pistas ou 7 pistas, mas faseadamente num local que permita não só prejudicar poucas pessoas, prejudicar o menos possível o ambiente, que ele terá sempre impactos, mas também ter capacidade de expansão. Esse espaço existe e é o Campos de Dias Alcochete, que tem 7 mil hectares. Portanto, é o único com capacidade de expansão nos próximos 50 anos, próximo de Lisboa. É um sítio onde já esteve aprovado o estudo de impacto ambiental, já teve aprovação, caducou há pouco tempo, não sei se já foi pedida a renovação ainda, mas as câmaras que esse aeroporto afeta, que ficam no Montijo, no Conselho de Montijo, na freguesia mais pobre, menos desenvolvida do Conselho de Montijo, que é a freguesia de Canha, não é? E impacta o Conselho do Montijo e o Conselho de Samora Correia. Esses dois municípios estão de acordo e já alteraram os planos diretores municipais a contar com o NALO, o novo aeroporto de Lisboa, que já está estudado, já está localizado. Um dos argumentos da IANA e de alguns é que esse aeroporto ficará demasiado longe de Lisboa. Mas o Campo de Alcochete era possível fazer mais próximo do Tejo e mais próximo de Lisboa o aeroporto. Porque aquele, quando foi projetado, foi ficar mais longe, para que os impactos ambientais na avifauna e no estuário do Tejo sejam minimizados. Depois, há a questão das pessoas. O aeroporto previsto para o Campo de Alcochete, portanto, junto à A13, é um aeroporto que impacta 400 pessoas. Portanto, em termos de ruído, em termos de impacto, é para 400 pessoas. A base aérea do Montijo, o tal aeroporto, iria perturbar a vida de 30 mil pessoas. O Dr. David Jutinho disse que temos que diminuir o tráfego no aeroporto de Lisboa, limitá-lo nas horas de descanso, não é? Das 11 da noite às 6 da manhã deve ser proibido aterrar aviões no aeroporto de Lisboa, porque está sobre uma zona urbana, impacta mais de 200 mil pessoas em termos de ruído e em termos de perturbação do descanso. Também em termos de acidentes, quanto maior o número de aviões, quanto menor o número de distância entre um e outro, maior o risco de acidentes sobre uma grande área urbana e podermos ter uma grande desgraça em Lisboa, e por isso temos que ir para uma zona um pouco mais longínqua, com menores custos para o ambiente. Além disso, é bom recordar que está planeada uma linha de alta velocidade em Vitória Europeia de Sines a Évora, ligando a Madrid. Essa linha, com pequeno desvio, poderia perfeitamente passar no Poceirão e no futuro novo aeroporto de Lisboa, tornando Portugal uma plataforma logística de acesso de toda a América e a Ásia à Europa. Temos um porto de águas profundas em Sines, temos um grande porto em Setúbal, muito próximo, e que permite tornar esse novo aeroporto um polo central, quer da área metropolitana de Lisboa, da área urbanizada de Lisboa, mas também dos portos logísticos de Setúbal e Sines, com duas plataformas logísticas já construídas e aprovadas, uma a norte do Tejo, em Castanheira de Ribatejo, e outra a sul desse tal Campo de Alcochete, que é a plataforma logística do Serão. Portanto, se o país tem como estratégia ser uma grande plataforma de logística para o mundo digital que vem e para os armazéns de distribuição de produtos da Ásia e da América na Europa, acho que temos que construir um grande aeroporto. Inicialmente poderá ser dedicado a cargas para a plataforma logística e, no futuro, com capacidade de expansão para passageiros, até né, no caso do Campo Tiro de Alcochete, que não fica no, em Alcochete, mas sim no Conselho de Samora Correia e no Conselho do Montijo, que já têm os PDMs, portanto, os planos diretores municipais, aprovados e concordam perfeitamente com a construção do novo aeroporto. Em relação às câmaras que impediram a construção, é que não há nenhuma câmara que não queira um aeroporto ao pé de casa. Agora, o problema é que as câmaras que não aprovaram o aeroporto faziam parte dos municípios onde o sobrevoo de aviões iria perturbar a vida de 30 ou 50 mil habitantes cujas casas não estão preparadas para a passagem dos aviões. Sem Lisboa, muita da expansão de Lisboa já foi feita com um aeroporto e os prédios foram isolados para o ruído do aeroporto, o que acontece na zona de Seixal, na zona de Alcochete, onde portanto, o aeroporto da base aérea de Montijo iria perturbar, esses não estão.
E obrigado, Henrique Cruz, pelo importante contributo que nos deu aqui para este debate. Ora, imagino que este último ponto que acaba de referir sejam alguns dos argumentos, aliás, foram alguns dos argumentos que levaram a plataforma cívica Aeroporto BA6 Montijo não a levantar a voz contra esta hipótese. Bom dia, José Encarnação, um dos coordenadores desta plataforma cívica. Como é que recebeu este chumbo e a resposta que o Governo deu ao chumbo ao Aeroporto do Montijo, pelo menos a esta primeira fase? Com satisfação ou também com uma pontinha de preocupação à mistura?
Ora, bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. Falo muito em saber que está de perfeita saúde, porque nós precisamos de ter a sua presença a alimentar este tão importante fórum. Bom, é dizer-lhe o seguinte, nós vimos esta decisão que para nós era esperada e que peca talvez um pouco por tardia, porque de facto não restava à ANAC, face às condicionantes que existem, não restava à ANAC outra solução que não fosse rejeitar liminarmente a apreciação prévia para o aeroporto do Montijo. Esta é apenas uma pequena parte, mas basicamente dizer isto, ficamos satisfeitos, estamos atentos. Nós estamos preocupados por ir além, admitimos que, enfim, esta decisão não tenha agradado nem ao Presidente da ANA e à ANA Avanci, nem tampouco, eventualmente, ao Ministro das Infraestruturas, basta ler e ter atenção ao comunicado que ontem saiu do Ministério das Infraestruturas, dando resposta a esta decisão da ANAC, mas isto para nós era perfeitamente expectável e tem, sobretudo, esta característica, confirma uma boa parte dos argumentos que a plataforma cívica
e não ficam
tem vindo.
Peço desculpas da encarnação, e não diga, ficam diga. Preocupados pelo facto de o Governo, nestas três hipóteses, o Governo corrige o rumo, mas mantém o Montijo no radar. Admite até que uma das hipóteses a ser avaliada é que o Montijo se transforme no aeroporto principal aqui desta região. Essa a resposta do Governo não o deixa preocupado?
Repare, a resposta é tão absurda, vamos ver isto em duas partes. É assim, é duvidoso do nosso ponto de vista que o Ministro tenha poderes e legitimidade para decidir de per si quem é que vai fazer a avaliação ambiental estratégica. O Governo está obrigado até em sede de decisão do Orçamento de Estado para 2021 e que o Ministro possa desde já conformar quais são as soluções. Isso depende de uma resolução do Conselho de Ministros e, do nosso ponto de vista, é mais uma tentativa de tentar, passa aqui o plenário, uma tentativa de condicionar futuras decisões pelas entidades que têm que se pronunciar sobre esta matéria. Repare, se o aeroporto do Montijo, e está bem que estamos a falar da questão prévia, haveria outras a ser consideradas mais à frente. Se o aeroporto do Montijo não serve como aeroporto complementar, como é que pode servir no futuro como aeroporto principal? Isto é um completo absurdo. A base aérea do Montijo, aliás, o ouvinte anterior, o geógrafo Henrique Cruz, que eu saúdo pela sua serenidade e pela sua assertividade, a base aérea do Montijo, não sendo um aeroporto, tem que ser tudo construído de novo, a base aérea do Montijo nunca pode comportar um aeroporto principal. Nunca. Não tem condições nem morfológicas, nem de espaço, nem de superfície, nem de acessibilidades que pudesse ser uma alternativa. A questão que o ministro inclusivamente coloca sobre a alteração da lei. Há uma narrativa que tem sido construída querendo dizer que esta lei dá poder de veto às autarquias. Não é verdade. Esta lei é uma lei que regula um conjunto de aspectos sobre a remodelação, construção, ampliação de novos aeroportos e aeródromos já existentes e coloca um conjunto vastíssimo de condições que estão estabelecidas de acordo até com as normas internacionais. Portanto, o que o Governo pretende fazer é uma intervenção cirúrgica no sentido de limitar as câmaras. O que o ouvinte anterior disse é completamente verdade. Aliás, este processo, e eu desafio, inclusivamente aqui diretamente no fórum da TSF, a que o Dr. José Luís Arnaud demonstre aquilo que tem vindo a afirmar, nomeadamente quanto aos custos do Campo de Tiro de Alcochete, do aeroporto do Campo de Tiro de Alcochete, e quanto ao tempo de construção, e mais, quanto à distância. Eu desafio os ouvintes da TSF a irem ao Google Maps a fazerem uma coisa muito simples, que é verificar a distância entre a porta de armas do Campo de Tiro de Alcochete e a Estação do Oriente, e a distância entre a porta de armas da BA6 e o Campo de Tiro de Alcochete. Em termos de percurso, são 2 km de diferença, a favor até do Campo de Tiro de Alcochete, da porta de armas, e em termos de percurso, é mais rápido sair do Campo de Tiro de Alcochete para chegar à Estação do Oriente, pelas atuais acessibilidades. Não estamos a falar das obras que seriam sempre necessárias. Portanto, há aqui um conjunto de mentiras, e para nós isto coloca-se deste ponto de vista. O Campo de Tiro de Alcochete, o aeroporto do Campo de Tiro de Alcochete, tem todas as condições. O Governo podia ter evitado toda esta atrapalhada, porque tinha declaração de impacto ambiental que foi prorrogada 2 vezes desde 2010 até agora. Nós temos contas feitas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão que, atualizadas, representariam um custo de investimento de uma forma faseada, na primeira fase, para o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, de cerca de 3 mil milhões de euros. Eu desafio o Dr. José Luís Arnaud a demonstrar, a mostrar na televisão, porque nós podemos mostrar o que estamos a dizer, a quem o pretender, que demonstre que aquele valor que disse ontem, de cerca de 5 a 6 anos a construir, e um custo de 7 mil a 9 mil milhões de euros, é o que demonstra onde é que é o estudo que se baseia nisto. Mais, e para tentar terminar, porque não posso ocupar muito mais tempo, com certeza. É assim,
ontem foi dito... Já estamos a chegar ao fim desta primeira fase, exato, do nosso voo.
Exato. Foi dito ontem que só para desminar o Campo de Tiro de Alcochete seriam necessários 3 anos. É perfeita mentira. Eu estive com o secretário de Estado, Souto Miranda, juntamente numa delegação que estava um general na reserva apresentado, que demonstrou perfeitamente, junto do secretário de Estado, que aquilo é uma perfeita mentira. O Campo de Tiro de Alcochete, não há lá nenhuma única munição que não tenha disparado, que não tenha sido desativada e que não tenha sido recolhida. Portanto, este processo tem sido montado sob uma narrativa de falsidades, de meias-verdades, de algumas mentiras, de dados que não são comprováveis. Venham a terreiro, aceitem o desafio da plataforma cívica e demonstrem que nós não temos razão, dizendo que o aeroporto, se, aliás, a própria retoma da aviação permitiria que se começasse a fazer de forma paulatina a construção do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete e ir desativando progressivamente, assim a evolução da aviação o permita, a construir paulatinamente e fazendo, digamos assim, a transição do aeroporto de Lisboa, porque vamos lá ver, Lisboa será a única capital na Europa que tem um aeroporto que não é próximo da cidade, é dentro da cidade.
E é com estes alertas e opinião e este desafio que deixa o José Encarnação da Plataforma Cívica na Aeroporto BA6 Montijo, não, que termina esta primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Tomamos o debate aqui no Fórum TSF. O debate tem como ponto de partida o chumbo do aeroporto do Montijo, tal como estava previsto, e perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a forma como o Governo está a conduzir este processo. Faz sentido, pensando no novo aeroporto, mudarmos o rumo para Alcochete? O Governo faz bem em manter ainda o Montijo no radar? E já que este processo está a ser retomado, deveríamos ou não voltar a colocar outras hipóteses? Já que se falou de Beja, também da hipótese de Alverca, que opinião têm os nossos ouvintes. Que opinião tem o arquiteto Armindo Magalhães, que nos liga de Vila Nova de Famalicão? Bom dia.
Bom dia. Eu já agora queria só introduzir uma pequena reflexão que o colega introduziu, o colega arquiteto, já não sei de que religião, que relativamente às câmaras não tem nada a ver com o fórum, mas só pega esta deixa as câmaras relativamente ao processamento de informação, havia de ter uma utilidade mais uniforme, uma unidade mais uniforme. Desculpem lá, voltando ao tema. Portanto, há aqui duas perguntas. Uma seria a razão. Eu penso que em termos daquilo que eu tenho ouvido e que tem sido feito estudos de impacto sobre a solução do Montijo, em termos de aeroporto, na minha opinião, e de que quem tem ouvido, é uma má solução, em termos de estratégia, em termos ambientais. E só fazer um pequeno resumo. Portanto, é uma zona protegida, a possibilidade de, a médio prazo, as águas subirem é uma possibilidade, e, portanto, ele pode ficar inundado. Portanto, todas as informações que eu tenho credíveis sobre o Montijo é uma má solução. Portanto, não sou eu, mas quem estudou isto com alguma... Principalmente em termos ambientais, que é a questão que eu queria frisar, porque o resto nem sequer tem competências para me pronunciar sobre isto. O que eu acho aqui mais grave é, e o governo, na minha opinião, conduziu isto mal, já agora respondendo a outra pergunta, é mudar uma lei no meio de um processo. Isto, para a democracia que eu acredito e luto, nós temos que ter aqui algumas... É óbvio que há muitas leis que eu não estou de acordo e que são contra mim, mas eu tenho que as aceitar. Eu não posso mudar uma lei a meio de jogo, não faz sentido. Até como exemplo, se nós vivemos numa democracia, mudar uma lei só porque ela agora nos vem chatear sobre uma questão de um aeroporto ou sobre outra coisa qualquer, eu acho isto extremamente grave e um mau exemplo para a democracia. E depois tem aqui outra coisa que minha mãe me chateia. Será, isto já é especulação pura, será que o PS e o PSD, em situações que me parece que não são as melhores, neste caso, se conseguem unir para mudar uma lei? Eu não sei, isto é especulação. Será que há interesses que não são deste país? Infelizmente, muitos dos negócios e das coisas que se fez neste país, nomeadamente em termos de aeroportos, autoestradas, infraestruturas, infelizmente foram sempre para nos prejudicar como país, e não sou nacionalista. E fico triste que a oposição, que devia ser uma oposição clara ao governo, que é saudável que haja uma posição clara, nestas situações ou nesta em particular, o Centrão volte a unir-se. É grave e é um mau exemplo para a nossa democracia.
Contributo que nos deixa o arquiteto Armindo Magalhães. Passo a palavra ao economista Paulo Simões, que está no Porto. Bom dia.
Bom dia. Obrigado por me deixarem dar a minha oportunidade. Eu tenho uma posição muito crítica relativamente à questão deste aeroporto e à concessão dos aeroportos aos franceses. Respondendo desde já às perguntas do Fórum, portanto, eu julgo que não é necessário votar a lei, nem tal faz sentido. Julgo que o Governo está a conduzir muitíssimo mal este processo. Neste momento não faz sentido equacionar outras alternativas, porque temos um aeroporto disponível e estrategicamente bem localizado, que é o aeroporto de Beja. Portanto, eu julgo que aqui não há muito para estudar. Eu quero salientar o seguinte: os aeroportos portugueses foram vendidos aos franceses. A exploração foi entregue por um período que julgo que foi de 30 anos, e um instrumento fundamental da nossa economia está neste momento a ser coordenado por um grupo estrangeiro vendido a um preço salvo. Há pouco tempo, o jornalista Miguel Sousa Tavares salientou que só em 2 anos os franceses recuperaram a totalidade do capital investido e ainda têm aqui muitos anos pela frente. Todos os anos são transferidos milhões e milhões de euros do nosso país para a França, sem pagar e fugindo totalmente aos impostos. Este dinheiro que vai para a França faz falta à nossa economia. Foi um negócio miserável. que deverá ter sido assinado numa noite de babadeira entre o Passos Coelho e o
Não podemos utilizar esses termos num debate de opinião livre, Paulo Simões. Agradeço o seu contributo. Respeito o debate online. José Fidalgo de Abreu Avelar escreve: não faz qualquer sentido que apenas um município possa vetar projetos de âmbito nacional proposto por um qualquer governo, pelo que a lei deve ser alterada. E depois acrescento este nosso ouvinte: a partir do momento em que todas as hipóteses estão outra vez em aberto, em vez de se insistir apenas no Montijo, o governo melhorou a condução do processo, fazem sentido todas as hipóteses, desde que sejam realistas. A hipótese da construção de um novo aeroporto prende-se com o facto de Portugal perder dezenas de milhões de euros por falta de capacidade do aeroporto de Lisboa, pelo que equacionar outras alternativas que não sejam na periferia de Lisboa não faz qualquer sentido, como o de Beja, por exemplo, escreve este nosso ouvinte, Beja que está às moscas porque ninguém o quer utilizar. Mas agora o encontro do deputado socialista Carlos Pereira, vice-presidente da bancada parlamentar do PS. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, que avalia que avaliação faz o Partido Socialista da forma como o Governo está a conduzir este processo da torre de controlo? Está no rumo certo?
Bom, é bom lembrar que o Governo do Partido Socialista e o Partido Socialista tentou romper com a decisão do país de mais de 50 anos em construir um aeroporto em Lisboa. É bom lembrar isso mais uma vez e lembrar que a ideia era mesmo evitar continuarmos com a avaliação de dezenas de opções. E tentamos de várias maneiras, incluindo alterar a lei que vetou uma matéria de interesse nacional, mas que o PSD não esteve disponível para isso. E, portanto, este é o, digamos assim, o enquadramento do contexto em que estamos. Agora, tendo insistido e tendo verificado que a ANAC interferia a viabilidade do projeto apresentado pela ANA, um projeto que o Governo defendia, naturalmente que o Governo e o PS não se operará a essa matéria, como é óbvio em democracia, e procurará encontrar um caminho que seja razoável para os interesses do país.
O Governo tinha-nos dito que não havia um plano B, agora foi forçado a apresentar este plano B. Na opinião da bancada parlamentar do PS, é o plano certo?
Na nossa opinião, é o plano viável para podermos ter um aeroporto no tempo necessário, com a qualidade necessária. É preciso lembrar que, por exemplo, é bom que os portugueses tenham essa noção, nós estamos naturalmente num clima de pandemia e isso é obviamente uma matéria que fez travar o turismo a fundo e a mobilidade das pessoas e deu aqui algum tempo para que o país pudesse aprofundar a sua reflexão ainda mais. Mas, em boa verdade, espera-se que a retoma do turismo e da mobilidade possível nos próximos anos venha a voltar a colocar em cima da mesa os problemas que tínhamos, os problemas da sobrelotação do aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, o que nós achamos é que esta avaliação ambiental estratégica, com estas três soluções que o Governo propôs, deve ser feita durante esta legislatura, pelo menos, e o mais rápido possível, no sentido de garantir que, pelo menos, em 2024, 2025, que é que se espera voltar aos valores de 2019 em termos de pressão turística e também de mobilidade das pessoas, possa ter uma solução viável para o aeroporto. E, portanto, este é o enquadramento que temos.
E para o PS não faz sentido repensar hipóteses como aproveitar Beja, repensar a hipótese da Alverca?
Bom, para o PS faz sentido pensar aquilo que tínhamos pensado inicialmente, que é encontrar uma solução próximo de Lisboa que permita-se resolver os problemas que detectamos e que, de alguma forma, também percebemos que era para onde operadores se motivavam com mais vontade. E, portanto, essa é uma solução que temos que ter em conta em primeiro lugar. De qualquer maneira, por exemplo, Beja é uma questão que temos que continuar a pensar e encontrar soluções para a sua viabilidade e a sua dinamização. Acho que Beja cumpre um papel na região onde se encontra e é preciso encontrar uma solução estratégica para o efeito.
Agradeço ao deputado socialista Carlos Pereira, vice-presidente da bancada parlamentar, por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz desta questão, completamente sintonizado com o Governo nesta questão. Vamos agora ao encontro do empresário Fernando Carvalho, que está em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu tenho estado a ouvir o vosso fórum e, de facto, acho uma coisa extraordinária, porque nós temos Alcochete, que tem, todos os terrenos são do Estado. Portanto, os custos em relação a isso, acho que são um bocadinho diferentes de ir para o outro lado. Tem uma dimensão francamente boa para desenvolvimento. Pode-se fazer o aeroporto faseado. E, portanto, eu acho que tem pouca discussão. E, além disso, Além disso, Alcochete não move grandes interesses económicos, nem com ANAs, nem com coisas de outro género. Portanto, eu sou completamente a favor de Alcochete. A Beja é muito longe. O Montijo é uma dimensão pequena. Eu acho que em termos de pensarmos no futuro, acho que Alcochete seria o ideal. Muito obrigado, não lhes ocupo mais tempo.
Obrigado pela sua capacidade de síntese, Fernando Carvalho. Passo a palavra ao Filipe Matos, a Industrial, Liga-nos de Pombal, uma das zonas que poderia ser servida por um maior investimento ali na base aérea de Montreal. Bom dia, Filipe Matos.
Muito bom dia. Bom dia a todo o fórum. Eu, como cidadão, pois não sou dessa opinião, embora viva em Pombal, não sou dessa opinião porque seria um aeroporto, de certa forma, descentralizado e sem grandes capacidades de movimentação, embora, portanto, ficasse, vamos lá, no centro do país. Mas eu queria abordar aqui um ponto que é muito importante. Primeiro, o primeiro ponto é o Estado, o poder. De que forma é que se mantêm projetos, se alimentam projetos que, no fundo, estão claramente, são muito claros em termos de lei, e isto mais uma vez vem provar, essa situação que se está a dar agora, mais uma vez vem provar que em Portugal nós temos dois pesos e duas medidas. Isto é claro e evidente. Portanto, consoante o vento sopra, as ideias mudam, e isto não pode ser assim. Porque nós temos que ser um país com coerência a todo o nível, de norte a sul, em todos os distritos, em todos os concelhos, tem que haver um peso e uma medida. Nós temos que fazer uma consulta nas nossas câmaras, a nível de Estado, e essas consultas têm que ser claras e evidentes, tanto para norte, como para sul, como para Lisboa, como para o Porto, como para Pombal. Em relação ao aeroporto, portanto, em relação a esta situação, esta é a parte que mais me choca em termos de Estado, em termos de lei, da forma como é gerida, com dois pesos e duas medidas. Segundo, queria dar um recado ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo e ao Sr. Presidente da Câmara da Moita e a todos os presidentes que vivem junto ao estuário do Tejo. Por favor, reparem numa coisa, tem a parte mais rica, que é a natureza. Não a destruam, deixem-na. Isto é um património que, quando for destruído, é destruído. Deixem-na estar sossegada, estimem-na, renovem-na, façam parques e renovem toda a zona ribeirinha, que é, por excelência, coisa única em Portugal. Eu nunca estive, aliás, eu pessoalmente não devo-me pronunciar sobre isso, nunca estive de acordo com o aeroporto no Montijo. Estou de acordo que o aeroporto seja feito em Alcochete, sim senhor, mas estaria mais de acordo que o aeroporto fosse feito onde inicialmente estava para ser feito. Porque temos um ponto estratégico, que é ligações norte-sul, abastecimento de combustível, deslocação tanto em autoestrada como em estrada nacional, como em via férrea.
Estás fixe à OTA? Como...
A OTA, sem dúvida, sem dúvida. Aqui está um jogo norte-sul. Nós aqui estamos a falar de um jogo norte-sul. A base aérea de Alcochete, nós em Portugal deveremos ter uma base aérea dedicada à parte, portanto, do Exército, uma base aérea que cubra o nosso país a nível nacional, e uma base aérea, não precisamos da número 5, da número 6, da Sintra, da Alverca, não precisamos de nada disso. Nós precisamos de uma base única. E digo-lhe mais, em relação ao aeroporto, se ele for construído em Alcochete, acho muito bem, é uma zona realmente excelente para isso, sendo criadas as acessibilidades, que terão que ser criadas, e então o tal dito aeroporto de Beja, por que não transformado num aeroporto, numa base aérea militar, com tudo o que é preciso, porque ficaria localizada numa zona para dar apoio militar e civil às zonas que são mais despovoadas do país, porque nós estamos a falar do litoral, da zona litoral que é a zona mais povoada, e a zona do Alentejo, por vários motivos, é a zona mais desprotegida. Então aí sim, uma base como deve ser, uma base para apoio militar e uma base para apoio civil.
Obrigado, Filipe Matos, pela sua participação neste debate. Vamos agora escutar o professor de História, Fernando Viana, que está em Viana do Castelo. Bom dia.
Olá, viva, bom dia. Espero que se encontrem todos boa saúde e parabéns pelo programa. Eu gostava de levantar apenas aqui alguns pontos que julgo serem essenciais, não só para o caso do aeroporto, mas como para o país, de um ponto de vista estratégico, não a curto prazo, mas a médio e longo. E que são os seguintes, se formos a pensar um bocadinho, desde há muitos anos que se fala na macrocefalia de Lisboa, correto? O que é que isso quer dizer? Temos um país com uma grande cabeça que controla e governa e consequentemente domina todo o resto. Conclusão, já foi aqui falado por algumas pessoas e eu concordo em absoluto. Por que é que não se pondera mesmo um aeroporto com uma outra realidade, em outra localização que faça a ligação interior-litoral e que dessa forma potencie todo esse movimento de pessoas, de bens e de consumo, que vai criar a obrigação de desenvolver algumas autoestradas, até rodinha, como já foi aqui muito falado.
E fica esta proposta do Fernando Viana aqui com a ligação por telemóvel, que nesta fase final já aqui muito complicado entendermos muito com dificuldade a opinião deste nosso ouvinte, mas manifestamos aqui contra a macrocefalia, tudo ser decidido por Lisboa, na região de Lisboa. No debate online, Pedro Longo Gomes escreve: tenho dúvidas de que a aviação volte aos números de 2019. Porquê investir num aeroporto quando há tantas incertezas acerca deste aspecto? Na minha opinião, escreve este nosso ouvinte, Pedro Longo Gomes, na minha opinião, o local indicado seria Beja, era a oportunidade de ouro de desenvolver essa zona. Augusto Soares escreve que concordei com o veto ao projeto do Montijo, ruído perto da cidade, a cota de inundação, proximidade da avifauna, sendo a mudança para Alcochete a mais benéfica. Amílcar Fernandes participa também aqui no debate online e escreve: importa saber se a alteração do regime legal não implicará necessariamente recomeçar o processo do zero, ou o efeito retroativo das normas veio para ficar mais banalizado. Vamos agora ao encontro do deputado André Silva, porta-voz do PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PAN avalia esta mudança de rumo do governo? É a mudança adequada, em vossa opinião? Ou continua num rumo complicado?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Cumprimentar todos os ouvintes do auditório da TSF. Bom, foi muito positivo aquela que foi a posição da ANAC, no sentido de vir dizer aquilo que nós sempre dissemos, de que este é um projeto ilegal, a construção do aeroporto Montijo, por várias razões que já aqui foram elencadas durante o fórum e durante os últimos meses e durante os últimos anos. E o problema neste país é que os grandes projetos económicos têm sempre o respaldo de PS e PSD e o conluio da Agência Portuguesa do Ambiente, que é mais um braço do Ministério da Economia do que uma agência que devia proteger o bem natural, o bem de todos nós. Aliás, basta ver que para este projeto em concreto, do projeto de construção do Montijo, o que a APA diz é: bom, vocês podem construir o aeroporto desde que adotem mais de 150 medidas de mitigação e de compensação, como se isso fosse possível. E, portanto, há vários aspectos em Portugal que estão absolutamente errados. E depois, desde logo, respondendo à sua questão, como é evidente, é mais do mesmo. E, portanto, para já não há aqui três opções, há duas, sendo que duas delas são muito semelhantes, dando o Montijo como aeroporto, no fundo, complementar de Lisboa, ou um aeroporto principal, sendo de Lisboa complementar do Montijo. E depois uma segunda opção, que é Alcochete, que também não é a opção, porque Alcochete seria algo também construído de raiz, implicaria o abate de milhares de sobreiros, coloca em risco 147 espécies autóctones, aquele terreno está em cima de uma reserva enorme de água potável e, portanto, poderia ser contaminada e, portanto, há aqui impactos enormes também no projeto Alcochete. Aquilo que nós não entendemos
É porque é que o PS e o PSD, que já falaram e que estão combinados para alterar a lei e para fazer esta avaliação ambiental estratégica, porque é que na avaliação ambiental estratégica, que no fundo de uma forma muito simples, é um mapa comparativo de várias propostas para a construção de um aeroporto com a avaliação económica e a avaliação ambiental, não só na construção, mas no decurso da sua utilização, porque é que nesse mapa comparativo, nessa avaliação ambiental estratégica, só entram duas opções, Lisboa mais Montijo e Alcochete, porque é que não entra Veja? Se Veja, de facto, não é uma solução que seja viável economicamente, muito bem, que fique demonstrado através da avaliação ambiental estratégica e, bom, e a partir daí, todos aqueles que, como o PAN, desde 2017, defendemos a posição de Veja, nos calaremos. Porque Veja, de facto, é uma solução absolutamente adequada por vários motivos. Defende a coesão territorial e defende aquilo que é a permanência de pessoas em territórios de baixa densidade, como o PS e o PSD andam sempre a defender. Aproveita uma infraestrutura que já está construída e, no fundo, adapta-se àquilo que é a nova realidade de emergência climática, de combate às alterações climáticas e, no fundo, que dá a resposta ao turismo que nós queremos. Nós não queremos, novamente, um turismo de massas que chega à sexta-feira e que se vai embora ao domingo. Nós queremos um turismo que seja mais selecionado, de maior qualidade, que continue a desenvolver a economia e deixar divisas no país, mas não com esta voracidade, com este crescimento ilimitado que o próprio governo e o PSD continuam a querer manter. Aliás, uma das perguntas que nós temos feito durante anos a este governo e que o governo não dá resposta e não quer dar resposta é qual é a capacidade de carga turística do país, da região do Algarve, da região de Lisboa, da região do Porto. Para quê? Para que também com isto possamos dar respostas adequadas ao tipo de turismo que queremos. E depois, claro, quer dizer, toda a questão envolvente do transporte aéreo tem que ser repensada na medida em que nós estamos há um ano, o mundo está há um ano, a reunir à distância. E, portanto, muitos daqueles que são viagens de trabalho podem perfeitamente, está comprovado, no último ano comprovou-se, podem perfeitamente ser reduzidas ou mesmo sequer evitadas. E, portanto, ou seja, há uma série de viagens que podem ser substituídas por reuniões à distância e o nosso turismo tem que ser repensado. Só que, de facto, aquele que é o setor do turismo, o PS e o PSD não estão em condições, não querem repensar o nosso modelo de turismo e querem voltar exatamente ao mesmo modelo que eles chamam de desenvolvimento económico e que está, no fundo, a falir ambientalmente os nossos ecossistemas. Isto é inadmissível.
E fica clara a posição do PAN. Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Ora, no debate online, vários ouvintes chamam também a atenção para Beja. Secundino Santos escreve: não se deve mudar a lei, muito menos construir um novo aeroporto. Temos um às moscas em Beja, que já devia estar a ser usado para os voos baratos. Que opinião tem o nosso ouvinte João Marques? É motorista de pesados, está em viagem. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. Samuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Obrigado por me deixarem participar, espero que esteja a ser audível. Em relação aos aeroportos, eu acho mesmo que deve ser Beja, e tivemos agora um caso último de um avião que trouxe as nossas vacinas que só pode aterrar em Beja, porque as outras pistas estavam, penso, e espero que, e acho que não estou errado, o tamanho do avião e pronto. E acho que nós portugueses, a nível governamental, somos o país dos desperdícios. Porque se existem já coisas construídas, que certamente será preciso acrescentar algo, não vejo como gastar dinheiros em outras coisas que não aeroportos. Há tantos hospitais para ser construídos, que não estão construídos, e há tantos aeroportos construídos que não fazem, na realidade, falta nenhuma. Nós em Lisboa temos a Alverca, temos o aeroporto da Portela, temos uma série de aeródromos em volta de Lisboa, tudo isso é conhecido e sabido. Caiu há bem pouco tempo, foi lembrado uma aeronave de dimensões pequenas aí numa plataforma comercial. Portanto, a catástrofe está sempre iminente quando as coisas são feitas desta maneira. Portanto, acho que devia ser Beja, Acho que deviam arranjar infraestruturas a nível ferroviário para Beja. Acho que desenvolvia de realmente o interior do país que tanto falam, que da desertificação do nosso país, mas os governantes querem atirar pessoas do interior. É na minha perspectiva, não sei se estou a ser audível.
Foi audível e ficou clara a sua opinião, João Marcos. Vamos ver se conseguimos escutar agora o Carlos Magalhães. Está desempregado, liga-nos de Viseu. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Olha, eu realmente, o que pretendia dizer tem sido repetido por vários ouvintes. Isto é, gastar mais dinheiro em estudos. É dinheiro que, pelos vistos, o Montijo foi para o lixo ou provavelmente para o bolso de alguém. Ora, fazer mais estudos, fazer mais não sei o quê, especulações imobiliárias, que isto acho que só resume isso mesmo. Eu acho que sim, senhor, que é o aeroporto de Beja, está lá o meu abaixo a parado, o dinheiro que se gastou, e era lá, sim, senhora. Quanto antes, eventualmente, devia-se aumentar a capacidade do Porto e de Faro. Eu resumo isso.
É a opinião. Obrigado. Obrigado, Carlos Magalhães, por partilhar connosco a sua opinião. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista aos Verdes, José Luís Ferreira. Bom dia, bem-vindo também a este debate. Que opinião tem o PEV sobre esta questão? O governo está a seguir o rumo certo depois do chumbo da solução Montijo ou, na opinião do Partido Comunista aos Verdes, o caminho deveria ser outro?
Bom dia, Sr. Manuel Acácio, e bom dia a todos quantos nos estão a ouvir. Antes de mais dizer que foi sem surpresa que nós recebemos a notícia da decisão da ANAC, porque já em novembro de 2019 nós confrontamos o Sr. Primeiro-Ministro no debate no plenário e alertamos ao Governo para o facto do regulador não ter outra hipótese que não fosse o impedimento liminar da apreciação prévia da viabilidade da construção do aeroporto do Montijo, porque faltavam os pareceres positivos de todas as câmaras municipais potencialmente afetadas. E, aliás, dissemos mais. Dissemos que, sendo o ato da ANAC um ato administrativo vinculado, o Governo teria de se conformar com essa decisão do regulador. E, portanto, o Governo também já sabia do desfecho deste processo, pelo menos desde o alerta dos verdes, que foi, recordo, em novembro de 2019. Aliás, a própria TSF, há um ano atrás, em fevereiro também do ano passado, dedicou um fórum exatamente sobre esta mais previsível.
Aliás, fizemos vários.
Então, sim, mas sobre este problema da falta dos parceiros positivos, lembro-me que pelo menos um foi feito, não estou a falar do aeroporto, certamente que a TSF fez vários e ainda bem, e também contribui para que haja discussão pública sobre o assunto, mas um em concreto foi exatamente sobre a possibilidade da ANAC vir a recusar a apreciação prévia exatamente pela falta de parceiros. Depois, de qualquer forma, aquilo que os verdes defendem é que nós estávamos aqui perante uma situação em que seríamos certamente o único país no mundo que tinha um aeroporto cuja localização foi escolhida por uma multinacional, o que significa que o interesse público esteve ao dentro desta escolha. Nós defendemos uma avaliação ambiental estratégica para a construção do aeroporto, aliás, fizemos aprovar uma proposta neste Orçamento de Estado para 2021, que obriga exatamente o Governo a proceder a uma avaliação ambiental estratégica para a construção do novo aeroporto, porque para poder aferir as melhores opções ao nível aeroportuário, comparar e escolher a localização que menos danos possa provocar do ponto de vista ambiental, mas também a que melhor sirva o interesse público e o desenvolvimento do país. Porque eu acho que nesta questão também importa ter presente e fazer uma pergunta. Porquê é que vamos construir um novo aeroporto em Lisboa? O que é que se pretende com a construção deste novo aeroporto? Ora, eu creio que desde o início da discussão havia dois problemas para resolver com a nova construção do aeroporto. Por um lado, responder às necessidades aeroportuárias do país. E por outro lado, resolver o problema do aeroporto da Portela. Ou seja, a solução a ponderar deve dar resposta a estas duas premissas, o que significa que a solução encontrada terá de passar por colocar também um fim no aeroporto da Portela. Ora, nós hoje, quando no mesmo dia em que a ANAC decide, o Governo já tem três soluções para estudar, nós temos de perguntar porquê é que aparece Montijo como complementar, se essa foi agora objeto de análise e que, para além dos impactos que causa, como sabemos, perpetua a permanência da Portela. Ou seja, não responde a uma das grandes questões que levam ou que motivam a construção do novo aeroporto, porque perpetua a permanência da Portela em Lisboa. A segunda, o Montijo como principal, é objetivamente inviável, porque o Montijo não tem para onde crescer, nem do ponto de vista das acessibilidades, nem do ponto de vista morfológico, não há condições para alargar para que o Montijo seja o aeroporto principal. Aliás, se os efeitos no ambiente e na saúde são muito intensos, sendo o Montijo complementar, como era agora esta solução, que já não é solução, se esta, o Montijo complementar, exigia um conjunto muito alargado de medidas de mitigação. Nós estamos a imaginar o que seria o Montijo como o aeroporto principal, e faço ideia, as milhares de medidas de mitigação que era necessário.
E o Partido Ecologista Verde, tendo em conta as hipóteses que estão disponíveis em teoria, inclinar-se-ia mais para alguma delas?
Nós não temos que escolher as localizações porque isso devem ser os técnicos que decidem. Nós o que queremos é que haja um universo de opções para que se possa escolher a que melhor sirva aos interesses do país e a que melhor danos possa provocar, tanto na saúde das populações como ao nível do ambiente.
O universo de opções que deve incluir Beja, por exemplo?
Deve incluir todas aquelas que os técnicos entenderem que devem vir para cima da mesa, para podermos escolher, de facto, a melhor solução. Quanto à questão que também tem sido discutida de alterar a lei, eu tenho que fazer aqui uma comparação com uma situação de um cidadão que chega a um local para estacionar, está lá o lugar para proibir estacionar, o cidadão tira o sinal, mete na mala e já pode estacionar. E é isto que o PSD e o PS querem. Aliás, o PSD fez um recuo nesta matéria, porque primeiro dizia que não estava disponível para alterar a lei, agora diz que já está, mas... E nós vamos esperar que o PSD mantenha este mas, ou seja, que esta alteração que o PSD e o PS estão a cozinhar não produzem efeitos no processo de construção do novo aeroporto de Lisboa e, portanto, terá que, nesta matéria, a manter-se esta posição do PSD, que não é para casos concretos e, portanto, se pretender alterar a lei, para este caso terá pouca relevância, mas ganha relevância se tivermos em conta que haverá eleições antecipadas este ano e os portugueses também terão uma palavra a dizer sobre o respeito que PSD e PS têm pela autonomia do poder local democrático e pela importância também da vontade das populações que as autarquias representam e que, como se viu neste caso, foram absolutamente determinantes. Uma nota final apenas para referir aos estudos, porque também já ouvi alguns ouvintes falarem de que andamos há 50 anos a estudar, é verdade, nós andamos 50 anos a estudar o novo aeroporto, mas andamos a estudar e quando chegamos à hora de decisão ignoramos completamente os estudos. E eu digo isto porquê? Porque dos estudos que foram feitos, não há qualquer estudo que indique o Montijo como uma boa localização. E, portanto, o que nos parece é que os estudos que foram feitos, não há nenhum que aponte o Montijo, e, portanto, o argumento de que se andavas muitos anos a estudar e, portanto, que o aeroporto tem que ir para o Montijo, tem que ir por terra porque não há nenhum.
Fiquei clara essa questão. Fiquei foi aqui com dúvida o que é que se referia ao Sr. Deputado quando falou de eleições antecipadas?
Vamos ver. O PS e o PSD pretendem alterar a lei para retirar poderes às autarquias. E, portanto, sendo que o PSD diz que não é para casos concretos, presumo que não seja para este voo, agora utilizando aqui a liturgia do Sr. Manuel Acácio, portanto, este processo do aeroporto, se o PSD mantiver a palavra de que esta alteração à lei não produzirá efeitos, neste caso em concreto, e se a alteração for feita, o que significa que as autarquias vão deixar de poder emitir parecer para grandes obras, independentemente dos efeitos que isso possa provocar nas populações, eu quero dizer que, havendo eleições este ano, também os portugueses terão a oportunidade de castigar os partidos que não respeitam a autonomia do poder local democrático, no caso é o PS e o PSD.
Ah, era estas eleições, não estava aí a antever nenhumas eleições antecipadas?
Não, eu falei de eleições, foi engano, porque eu queria dizer era eleições autárquicas. Havendo eleições autárquicas este ano, os portugueses...
Essa é a palavra antecipadas, ficou claro, assim já percebo. Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira, pela participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora escutar o nosso ouvinte António Santos, está reformado, antigo funcionário da TAP, liga-nos São Domingos de Rana. Bom dia. Bom dia, António Santos. A chamada parece ter caído, já voltaremos ao contacto com este nosso ouvinte. Vamos ao encontro do João Matos, está reformado, liga-nos da Portela, bom dia.
Bom dia, Manuel Castro. Olha, eu acho que criou-se aqui há uns anos largos uma entidade que era o novo aeroporto de Lisboa. Ora, o novo aeroporto de Lisboa não pode ser o apiadeiro do Montijo, tem que ser uma coisa que, digamos, que substitua a Portela a prazo, baseadamente. Depois coloca-se aqui, ou recoloca-se a questão ambiental, que é uma das consignas da bazuca, daquela do dinheiro que vem aí aos milhões, e é uma das exigências, digamos, da União Europeia, é que se consigne alguns milhares para questões ambientais. Ora, o Montijo, digamos, não se casa com isso. Posso lá também dizer que, no caso presente, quem defende os interesses nacionais são as autarquias de Seixal e da Moita.
Moita.
E não avance que essa entidade estrangeira não está a atender os interesses nacionais. Antes da privatização da ANA, as câmaras do Montijo eu sou natural de lá, a Tubarreiro e Alcochete, designadamente, apoiavam a instalação do novo aeroporto de Lisboa, que era na Nau, em Alcochete. Mas agora, enfim, dizem que é por razões políticas, as razões deles. Por outro lado, queria também referir que o meu conterrâneo, Pedro Marques, é um antigense, que ao conduzir no governo esta situação desastrosa, a troco de logo a seguir desaparecer de cena, indo para Estrasburgo, como prémio, digamos, por este mau serviço prestado ao Montijo e a Portugal. Por outro lado, finalmente, é para dizer que isto estamos no Portugal dos pequeninos, não há uma visão de futuro. Então, faço coisas pequeninas, próprias, digamos, da dimensão destes estadistas pequeninos que não conseguem, digamos, ter uma visão de futuro para Portugal.
A opinião crítica que nos deixa o João Matos, nos liga da Portela. Vamos agora ao encontro do deputado do CDS, João Gonçalves Pereira. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS? Está ao lado do governo neste novo rumo que foi traçado?
Olha, muito bom dia. A avaliação que nós fazemos é uma avaliação de preocupação. A primeira preocupação é que andamos há 50 anos a estudar uma solução aeroportuária para a região de Lisboa e passados 50 anos percebemos que voltámos à estaca zero. Ou seja, entre 2015 e 2021, nos últimos 6 anos, este governo nada fez, porque nós voltamos agora à estaca zero com o governo a dizer que vai fazer uma avaliação ambiental estratégica, que é algo que o CDS anda a dizer há um ano que não existia relativamente ao Montijo e, portanto, aí nessa parte nós acompanhamos. Agora, há aqui uma preocupação que temos que tem a ver com aquilo que é a proposta do Governo e aquilo que é o contrato de concessão que foi assinado pelo Estado português. E aí, essa discordância impõe um esclarecimento, na medida em que, pela leitura que fazemos do contrato de concessão, a solução Montijo não pode estar em cima da mesa. Eu alerto para a cláusula 5 do próprio contrato, que é taxativa, onde diz que a ANA tem que apresentar ao concedente, neste caso ao Estado, uma proposta concreta que o fez em 2015. Essa proposta é Montijo e que, caso essa proposta não avance, isto terá que haver lugar a um concurso público internacional. E, portanto, estas questões têm que ser esclarecidas por parte do Governo. Portanto, há aqui dúvidas, há aqui preocupação, acima de tudo, porque isto pode significar que, no caso concreto da Portela, que tem neste momento uma enorme pressão, ouça, há cerca de qualquer coisa como 60 mil lisboetas que são confrontados com o ruído daquele mesmo aeroporto, não respeitando os limites legais, e portanto, é uma situação que se vai perpetuar. Isto para além de todos os impactos ao nível daquilo que é o esgotamento da própria Portela e da solução que tem que existir. Portanto, há aqui uma preocupação, parece que voltámos à estaca zero, impõe-se um esclarecimento do Governo e, portanto, o CDS está a acompanhar o dossiê com grande preocupação.
Tendo em conta essa questão que aqui acaba de nos dizer, que se exige um esclarecimento do Governo, significa que o CDS irá tomar algum tipo de iniciativa política na Assembleia da República?
Não, repara, eu penso que o próprio Ministro das Infraestruturas tomará ele a iniciativa de querer vir ao Parlamento o quanto antes esclarecer isto. De qualquer maneira, o CDS irá preparar um requerimento no sentido de que ele venha também aqui à Assembleia dar esclarecimentos sobre esta matéria, como outras matérias, como por exemplo o caso da Ground Force, que também está na agenda do dia.
Quanto a esta questão do aeroporto, tendo já ficado aqui clara essa dúvida do CDS de que o Montijo não pode, que a solução Montijo, permite-me aqui a facilidade de expressão, foi eliminada, portanto já não faz parte, já não está no radar, que caminho deveria ser seguido?
Não, desculpe, a solução Montijo está no radar, vamos lá ver. O que o Governo vem, e ontem no comunicado que li, o Governo vem dizer que vai lançar uma avaliação ambiental estratégica.
Não, a minha questão era se o CDS considera que não deveria estar.
Que não deveria estar aqui a solução Montijo?
Sim.
Não, ouça, a solução Montijo é a única opção. Ou seja, o CDS tem defendido e sempre defendeu Portela mais um. E neste Portela mais um, é bom não esquecer que o anterior Governo fez uma avaliação económica daquilo que poderia ser a solução de expansão do aeroporto da Portela, que seria economicamente mais vantajosa em termos daquilo que é o impacto no contribuinte. E essa solução era o Montijo. E essa solução foi apresentada pela própria ANA, por isso é que eu estou a ir ao contrato de concessão. E no contrato de concessão o que diz é que há um direito exclusivo por um período limitado da concessionária, neste caso da ANA, de apresentar ao concedente uma proposta para o novo aeroporto de Lisboa. E essa proposta foi apresentada em 2015 e essa proposta chama-se Montijo. E, portanto, não há aqui lugar a segundas ou terceiras propostas. Portanto, quando o Governo diz que vai avaliar outras soluções que não sejam Alcochete, coloca-se um problema que pode implicar, inclusive, a resolução do próprio contrato que existe com a ANA, com todos os impactos negativos que isso pode ter em termos de contas públicas, como é evidente, porque há lugar a indenizações.
Já percebi. Tinha percebido mal o seu ponto, tinha ficado com essa dúvida. E para o CD, e explicado essa questão, para o CDS-PP não faz então qualquer sentido sugestões que temos escutado de voltar aqui a colocar no mapa a hipótese de repensar Alverca, repensar Beja, ter um recomeçar o processo quase do zero.
Repare, há estudos para a Alverca, para a OTA, para Alcochete, para Montijo, há esses estudos todos. O que eu digo é, há um contrato que está celebrado entre o Estado português e a Vinci, e esse contrato convém que as pessoas, antes de falarem, convém lerem o que é que lá está. Porque há implicações nesse mesmo contrato para o Estado português, caso opte por outra solução que não seja Montijo. Por isso é que eu estou a alertar para a cláusula 5 do próprio contrato de concessão, que é muito clara, não deixa margem para dúvidas. E, portanto, é essa alerta que nós fazemos e que tem que haver um esclarecimento, como é evidente, da parte do Governo português, como é evidente.
E tentando ver um pouco mais à frente nessa alerta, isso significa, Sr. Deputado, que se não for Montijo, serão os contribuintes a ter que pagar uma outra solução?
Vamos aguardar. Não vamos ser alarmistas, não é o momento do esclarecimento. Ou seja, o Governo fez um comunicado, eu li e nós lemos o comunicado do Governo, nós estamos a chamar a atenção para a questão do contrato de concessão. E, portanto, vamos aguardar serenamente aquilo que será as explicações da parte do Governo do Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Fica aqui, claro, esse pedido de explicações por parte do CDS-PP. E este, permitam-me aqui a expressão, este aviso à navegação, o contrato assinado com a Vinci, coloca apenas essa hipótese do Montijo, pelo que o CDS quer explicações do Ministro para que explique na Assembleia da República esta solução de manter o Montijo como uma das hipóteses, mas admitir também a hipótese de construir um aeroporto internacional de raiz no campo de tiro de Alcochete. Já aqui na reta final do Fórum TSF, vamos ver se conseguimos de novo contacto com António Santos, antigo funcionário da TAP, liga-nos São Domingos de Rana. Bom dia.
Bom dia. Olha, é o seguinte, eu tenho 85 anos. Fui para a TAP, entrei na TAP em 1957. Fui para os serviços administrativos, eram na altura na zona do Marquês de Pombal, e quando me apresentaram aos colegas e ao departamento, que era Estatística e Estudos Económicos, disseram-me que me preparasse, porque dentro de 3, 4 anos, a TAP, não só o aeroporto, como todos os seus serviços de apoio administrativos, etc., iriam ser transferidos para Rio Frio. Ora, estamos a falar de 64 anos. 64 anos. É incrível que permanentemente, isto é sazonal, estamos com voltas no aeroporto, que é OTA, que é agora Montijo, etc., etc. Mas eu queria realçar é a incapacidade que esse país tem para tomar uma decisão deste nível, não é? E que demora na gaveta 64 anos, que anda em discussão permanentemente, ou de tempos a tempos, salta da gaveta e chegamos à situação atual.
E é com esta opinião e este lamento do nosso ouvinte António Santos chegamos ao fim deste Fórum TSF. Respeito só aqui o debate online. Carlos Pimenta escreve: vamos simplificar. Lisboa tem o problema do ruído, o problema do espaço e, para culminar, uma oficina de aviões dentro da cidade, quando é proibido instalar novas oficinas de automóveis dentro da cidade. Solução, diz este nosso ouvinte, transferir a manutenção da TAP para Beja, existem habitações disponíveis, induz crescimento económico na região e potencia o centro aeronáutico de Évora. Lisboa ganha espaço de estacionamento para ponderar uma construção de raiz com cabeça, tronco e membros num raio de cerca de 50 km. Deixemos de histórias, os espanhóis construíram um aeroporto alternativo em Ciudad Real e agora é com Beja. Portanto, seja Alcochete, OTA ou outro, há é que decidir.